Queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem? Quero me congratular com a igreja nesta noite por esta oportunidade maravilhosa e ímpar. Ao meu Deus eu agradeço, de quem sou, a quem sirve, a quem pertenço, mas quero glorificar pela vida do meu pastor, pastor João, pelo convite que ele me fez. É um prazer e um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu vou te convidar que você abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos capítulo 5. Eu quero compartilhar um texto com você, que certamente você conhece. Quero falar sobre Jairo, o homem que era príncipe da sinagoga. Eu vou ler com você do verso 21 até o verso 24, depois do verso 35 até o verso 43. Combinado? Diz assim, Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 35 agora diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Desculpa, irmãos, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Diga comigo, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, que passagem maravilhosa. Marcos capítulo 5 fala de duas histórias maravilhosas também. Fala de Jairo, que era chefe da sinagoga, que estava com a sua filha à beira da morte, e fala de uma mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue. Onde eu quero chegar com você, irmãos? Aqui tem duas necessidades nesse texto. Fala de um homem, chefe da sinagoga, a filha à beira da morte. Perceba que esse homem era um homem de posição social, era um homem religioso, mas nem a sua religião, nem tampouco a sua condição social foi suficiente para salvar a sua filha. Mas o texto que eu não li, mas está aqui, fala da mulher do fluxo de sangue, uma anônima, que também vai até Jesus, toca nas suas vestes e o texto diz que ela foi curada. E aí eu queria que você entendesse que todo tipo de gente busca ajuda com Jesus. Perceba que Jairo era uma pessoa muito importante naquela sociedade, e ele teve uma grande necessidade, ou seja, a sua filha estava doente. E eu queria que você entendesse que às vezes você e eu buscamos a Deus como último recurso. É bem provável que ele tenha orado pela sua filha, que ele tenha buscado ajuda com os médicos, mas ele entendeu que nada disso adiantava. E aonde eu quero chegar, irmãos? Um chefe de sinagoga pedir ajuda para Jesus não era uma coisa comum, porque Jesus não era um homem bem visto na sinagoga. Esse homem, na condição que ele exercia de chefe da sinagoga, tinha muitos amigos religiosos, e ele teve que abrir mão das amizades, das suas prerrogativas, para se prostrar diante de Jesus. E olha o que diz o texto no verso 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, insistentemente ele disse: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo entendia que a necessidade era urgente, irmãos. Ele precisava que Jesus atuasse em favor da sua filha. E isso aqui é muito importante, porque Jairo não procura Jesus como chefe da sinagoga. Ele fala: Senhor, vai até a minha casa e coloque a mão sobre a minha filhinha, para você entender que a sua família precisa de você. Não era um chefe de sinagoga, era um pai pedindo ajuda a Jesus. Porque tem momentos da vida que nós não conseguimos desassociar a profissão que nós exercemos, a função que exercemos na casa do Senhor, com a nossa função de pai, de mãe, de filho. O texto diz: a minha filhinha está enferma. Aqui não era o chefe da sinagoga. Aqui era um pai pedindo pela sua filha. Para que cada um de nós entenda que nós temos uma responsabilidade, ou sobretudo um privilégio, de cuidar da nossa família. E se a sua família carece da graça do Senhor, nós não edificamos família com os braços cruzados. Jairo abriu mão de muita coisa, inclusive do seu orgulho, como chefe de uma sinagoga, sabendo que poderia perder a amizade de muita gente. Mas tem momentos na vida que é melhor você perder a companhia de alguns do que permitir que alguém da sua família perca a vida. E ele vai até Jesus, agora na condição de pai, não era chefe da sinagoga, era pai. Porque nem sempre a minha filha precisa de um pastor. Tem momentos da vida que Mariana e Juliana querem um pai. Talvez você seja muito bom naquilo que você faz, mas a sua esposa carece de marido. Seu marido carece de esposa. Seus filhos precisam de pai e de mãe. Então, quando eu olho para Jairo, isso aqui saltou aos meus olhos, porque ele fala: Senhor, a minha filhinha. E a NVI é interessante, porque a tradução nos facilita o entendimento. A minha filhinha está morrendo em casa, por favor, vai até a minha casa. E o texto diz no versículo 24, diz assim: e Jesus foi com ele. Se você chamar Jesus para ir na sua casa, você pode ter certeza que ele vai com você. A mulher do fluxo de sangue não pediu Jesus para ir até a sua casa. Ela toca nas vestes de Jesus. O centurião de Cafarnaum também não pede. Ele fala: Senhor, manda apenas uma palavra, o meu criado será sarado. E aqui, Jesus vai com ele até a casa de Jairo. Era um pai pedindo em favor da sua filha. Então hoje, se você entende que a sua família carece de ajuda, pelo amor de Deus, se levante e lute pela sua família. Não permita que aqueles que estão adoecidos, não só das enfermidades físicas, mas quem sabe enfermidades espirituais, emocionais, não permita que chegue ao ponto de morrer. Clame aquele que por você pode fazer todas as coisas, porque diz a palavra que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí, quando chega no verso 35, e eu queria compartilhar isso com você, a palavra da multidão e a palavra de Jesus. Verso 35: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Jesus indo ao encontro da filha de Jairo, chega uma multidão de pessoas. Mestre, não precisa mais não. A filha de Jairo morreu. E aí diz o verso 36: não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Irmãos, uma coisa é aquilo que diz a multidão, outra coisa é aquilo que Jesus fala diante dos nossos desafios. Porque talvez o olhar da multidão era o olhar de alguma coisa que não tinha mais jeito. Porque para a multidão, Jesus só sabia lidar com pessoas vivas. Porque se a menina morreu, né? Se alguém morre, o que você diz? Não tem mais jeito. Quem sabe seu sonho, seu projeto de vida? Esse é o nosso pensamento, morreu. Mas olha a palavra de Jesus: Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Mesmo diante daquele contexto de morte, Jesus estava dizendo para Jairo: não temas, crê somente. Eu acredito que nesta noite Deus está desafiando você a crer, a colocar em prática a fé que você tem no seu coração. Porque diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então a questão era uma questão muito difícil. Agora você não pode olhar para o seu desafio com o olhar das circunstâncias. Porque senão você vai ver um Deus que é distante de você. Você vai ver um Deus que é pequeno. Mas se você olhar para a circunstância com o olhar de Deus, você vê um Deus que é presente o tempo inteiro na sua vida. Aconteça o que acontecer, Deus está ao seu lado, guardando a sua vida, protegendo você. Como diz o Salmo 121, que o guarda de Israel, ele não dorme. E por sinal, diz o Salmo 127, verso 2, que enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. Então aqui era um contexto realmente difícil. Mas Jesus traz uma palavra de consolo. Jairo, não temas, crer somente. Talvez diante do quadro que se encontra a sua situação, a sua família, sua vida profissional, quem sabe alguma área da sua vida que está extremamente difícil, Jesus está dizendo para você, não temas, crê somente. Talvez o relatório de alguém é que não tem jeito, já morreu. Mas Jesus está dizendo para você, não temas, crê somente. Porque aquele que estava com Jairo chama-se ressurreição e vida. Não existe nada que Cristo não possa fazer em seu favor. Por pior que esteja a situação da sua vida, Deus é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então esse Deus que você serve é um Deus maravilhoso, que opera coisas maravilhosas na vida de todos aqueles que creem. E foi essa palavra que Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crer somente. Segunda coisa que o texto me ensina foi o que Jesus viu na casa de Jairo. Versos número 38 diz assim, acompanhe por favor. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. O que é que Jesus viu? Um alvoroço. Achei isso aqui muito interessante. Porque se Jesus olhar para a sua casa hoje, o que é que ele vai ver? E ver o alvoroço na casa de Jairo não era nada impossível. Porque o texto vai dizer que ele viu um alvoroço com lamento e choro em alta voz. Então havia muito alvoroço na casa de Jairo. Mas irmãos, nem sempre o alvoroço da nossa casa faz barulho. Porque talvez o alvoroço da sua casa não seja do choro e do lamento. Seja o alvoroço do silêncio. Porque os nossos problemas não se dão só pelo choro e pelo pranto, não. Tem muitos problemas que nós enfrentamos no contexto do lar, que se dá exatamente pelo silêncio. E da mesma forma que Jesus viu isso na casa de Jairo, Jesus também olha para a sua casa. Ele olha para o seu lar, porque a casa você faz com pedra, areia, tijolo e cimento. Lar nós construímos com relacionamentos. Mas na casa de Jairo havia muito lamento, muito choro em alta voz. E talvez o alvoroço que há no nosso lar, nem sempre tem pranto, nem sempre tem choro, mas tem alvoroço. E se Jesus olhar para a sua casa, você pode ter certeza, ele sabe exatamente por aquilo que você passa. Porque eu e você não temos condições de esconder de Jesus o que nós passamos, é impossível. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, e olhando para a casa de Jairo, ele viu o alvoroço. Mas ele chega na casa de Jairo como socorro, como aquele que poderia mudar o quadro. Só para você entender, se você carece de ajuda, vá diante de Deus, leva para ele as suas causas, seus desafios, porque você pode ter certeza que ele vai te ajudar. E quando eu penso nesse alvoroço de Jairo, eu penso também no alvoroço de tanta gente, que talvez não chore, que talvez não grite, que talvez não lamente, mas que só Deus sabe o que se passa no coração. Só Deus sabe o que se passa no contexto familiar, na vida conjugal, entre pais e, pai e mãe, marido e mulher, pais e filhos. E eu gosto da igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, porque Jesus, né, dá uma palavra para João, ao anjo da igreja que está em Sardes. Eu sei que você tem nome de que vives, mas está morta. Era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas que bem na verdade estava morta. E quem fez o diagnóstico foi Jesus, porque Jesus olhava para a sua igreja como olha ainda hoje. Irmãos, eu penso em Namã. Era um capitão que andava muito bem fardado, mas por baixo da farda tinha muita lepra. E você sabe da história de Namã. Ele precisou mergulhar lá no Jordão 7 vezes. Mas aquele homem, depois que mergulha naquele rio, não foi mais o mesmo. Ele saiu de lá curado, mas para mergulhar no rio, ele teve que tirar sua farda. Eu quero que você entenda que tem certos alvoroços que nós tentamos esconder para Deus e a gente não consegue. E Jesus estava vendo o que acontecia exatamente na casa de Jairo. Havia muito alvoroço naquela casa. Havia choro, havia pranto. Mas quem estava ali, quem chegou naquela casa, é aquele que pode resolver todas as coisas. Não importa se você veio aqui na igreja precisando de algo, necessitando de alguma coisa. Não importa a motivação que te trouxe aqui. Quero dizer para você que você está no lugar certo, na hora certa, e diante de nós está a pessoa certa, Jesus Cristo nosso Senhor. Jairo era um homem de posição, mas tudo quanto ele possuía não foi suficiente para trazer vida para sua filha e para resolver o alvoroço da sua casa. Então, se na sua casa tem algum alvoroço, quero dizer para você que aquilo que está fora do lugar, Cristo pode colocar no lugar novamente. Ele pode fazer, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Deus. Terceira coisa que o texto me ensina, como é que Jesus olha para a morte? Verso 39, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, olha que interessante. Jesus agora entra na casa e fala, para que esse alvoroço? Essa agitação, essa inquietação? A menina não morreu, a menina está morta. Desculpa, a menina dorme. Irmãos, como é que você olha para a sua situação hoje? Porque aquilo que você vê como morte, Jesus vê como sono. Eu gosto do ponto de vista de Jesus, e Jesus tem um certo assim, um otimismo que falta em nós. De fato, a menina estava morta, mas ele não viu a morte como morte, ele viu a morte como sono. Porque se você olhasse para aquela situação no lugar de Jairo, eu e você, nós veríamos aquela situação como algo irreversível. Isso para nós, mas não era para Deus. Talvez olhar para os teus sonhos, para os teus projetos, para a sua condição familiar, para a sua condição emocional, para a sua condição física, tem momentos na vida que nós nos vemos numa situação de coisas irreversíveis, ou seja, é um beco sem saída. Você olha para a direita, não tem solução, para a esquerda não tem solução, para a frente você não vê nada, para trás também não. Mas eu te convido a olhar para o alto, porque de lá vem o nosso socorro e a solução para todos os nossos problemas. Olha a visão de Jesus acerca da morte. A menina não está morta, mas ela apenas dorme. Torno a dizer, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita os nossos sonhos, ressuscita casamentos, restaura famílias, restaura emprego. O que que ele não pode fazer por você? Agora, isso aqui passa pelo ponto de vista. Porque para aquela multidão, era o fim de tudo. Mas para Jesus, era o início de uma nova história. E é esse ponto de vista que você precisa ter. De um Deus que é maravilhoso. De um Deus que muda as circunstâncias. Que mesmo estando diante da morte, como foi Lázaro. Jesus pergunta lá em João capítulo 11, onde colocar o corpo? Vou despertá-lo. E o pastor João dizia pela manhã sobre Lázaro. E tendo Jesus chegado diante do túmulo de Lázaro, Lázaro, venha para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, já cheirando mal, volta a viver novamente. Para você entender que talvez no seu coração aquilo que já morreu, para Deus tem jeito. Porque Deus traz vida aonde há morte. Deus traz alegria aonde há tristeza. Deus traz esperança para onde há dúvida. Esse é o Deus que muda circunstâncias. E esse é o papel do Evangelho. É o papel da restauração. É o Deus que restaura a nossa vida. Agora, e eu quero terminar aqui. Leia comigo, por favor. Verso de número 40. Diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. O texto diz que aqueles que pranteavam agora estavam rindo de Jesus. E Jesus educadamente pediu que todos se retirassem. Eu só queria que você entendesse que tem certas pessoas que você tem que se afastar talvez do seu rol de amizades. Não é tratar mal, não é ser deseducado. Mas Jesus pediu educadamente que muita gente se retirasse daquela casa. Porque nem todo mundo que caminha conosco quer compartilhar de milagres e maravilhas. Talvez o nosso pessimismo não é por causa de nós, é por causa do outro. E Jesus pede que muitos que estavam ali saíssem. Fique apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Não é com todo mundo que você vai contar. Você pode ter certeza disso. Você pode ter muitos amigos, mas na hora do aperto, na hora das situações aparentemente irreversíveis, você precisa entender com quem você pode contar. Conte com aquela pessoa que ora com você, que tem fé, que acredita, que busca o Senhor, que lê a palavra, que tem vida com Deus. Tinha muita gente chorando, mas que duvidou quando Jesus falou: olha, a menina não está morta, mas ela dorme. E Jesus educadamente pede que muita gente se retire. E aí, olha como é que o milagre aconteceu. Versículo 41. Diz assim: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Irmãos, aqui está o segredo do texto. No evangelho não tem palavra mágica, não tem varinha de condão. Mas eu aprendi uma coisa com esse texto. Para determinados tipos de situação, você tem que dar uma palavra de ordem. Vamos ler comigo, por favor? Leia o verso 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Aqui não tem palavra mágica, não tem nada disso. Mas eu percebi que Jesus deu uma palavra de ordem. E aonde havia morte, passou a ter vida. Eu, parafraseando o texto, tira Talita cumi, coloca agora o nome do seu desafio. E diga para ele agora: eu lhe ordeno no nome de Jesus, levante-se, porque o texto diz que imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Irmãos, o salmista diz: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. É exatamente na hora da luta e do desafio que nós fechamos a nossa boca. No momento que nós mais precisamos clamar, nós fechamos a nossa boca diante de Deus. E eu pensei no cego de Jericó, que estava sentado à beira do caminho, e Jesus passando por aquele lugar, a multidão pedia que ele se calasse. Mas quanto mais a multidão pedia para ele se calar, mais ele clamava a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou para atender o pedido daquele homem. E o mesmo Jesus que atuava no passado, ainda atua no presente. Então, se você está diante de uma situação extremamente difícil, dá uma palavra de ordem no nome de Jesus. A ti eu te digo: levanta-te. No nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E foi isso que Jesus fez. E o texto diz que a menina se levantou. A minha pergunta é o seguinte: o que é impossível para Deus? Talvez a questão que tenha acontecido na sua casa e na sua vida não é que Deus não queira atuar. Talvez a questão é porque você está com a boca fechada. Profetiza. Ezequiel 37. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, pode porventura esses ossos reviverem? Senhor, tu sabes. Então disse Deus: então profetiza. E o texto diz que eu profetizei como que se me deu ordem. A ordem para profetizar foi de Deus. E tendo o profeta profetizado, cada osso se juntou ao seu osso. E para profetizar você tem que proclamar. Então olha hoje para o seu desafio, para aquilo que te afronta, para a sua dificuldade. Não com os olhos das circunstâncias. Olhe com os olhos de Deus. E você vai ver que aquilo que você pensava ser um gigante é alguma coisa extremamente pequena. Não tem aquela frase de para-choque de caminhão? Já leu? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. É isso? Mas diga para o seu problema Qual o tamanho do seu Deus? O seu Deus é pequeno? Nós não cantamos grande ao Senhor e muito digno de louvor? Na cidade do nosso Deus, que é o seu santo monte? Qual o tamanho de Deus? Deus é grande. Mas diante das causas impossíveis, não é tempo de fechar a boca, não. É tempo de dar uma palavra de ordem. A ti eu te digo, levanta-te. E o texto diz que imediatamente a menina se levantou. Era uma adolescente de 12 anos, que teve a sua vida interrompida. Mas aonde os pais imaginavam que era o fim de tudo, dali em diante, irmãos, foi uma nova história. E eu tenho certeza que Jairo, na condição de um homem religioso, nunca mais foi a mesma pessoa. Eu imagino depois desse evento, como é que Jairo pregava na sinagoga, pastor Jorge? Como é que ele ensinava? Como alguém que tinha autoridade, que teve um encontro com Cristo. Não era o Jairo religioso, chefe da sinagoga. Mas era um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. E que entendeu que mesmo diante de um contexto de morte, Jesus é aquele que pode trazer vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E eu quero terminar citando João capítulo 10, versículo 10. Diz a Bíblia que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A vida que Jesus te dá não é uma vida qualquer, mas é uma vida com qualidade. É uma vida plena, é uma vida com abundância. E não importa a forma como você entrou neste lugar, o importante é o modo como você vai sair. Então te convido a se colocar de pé, toda a igreja, por favor. Feche os olhos, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Nós te agradecemos, pois entendemos que a tua palavra não volta vazia. Obrigado porque nós tivemos um encontro contigo. Tal como Jairo, diante de uma situação difícil, clamou pelo teu nome, o Senhor socorreu. Eu quero te pedir por cada família aqui representada. Vai agora ao encontro de cada necessidade. Vai ao encontro de cada família. Vai ao encontro de cada coração. Senhor, tem momentos na vida que nós não sabemos o que fazer, nem tampouco como fazer, mas nós entendemos que tu és sabedor de todas as coisas, porque mesmo estando numa situação difícil, nós entendemos que tu és o socorro bem presente no tempo da angústia. Tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso escudo, tu és aquele que guarda a nossa alma, tu és aquele que cuida, Senhor, da nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora, consola o coração dos teus filhos, entra com as tuas providências, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, tal como uma semana abençoadora, onde nós possamos testemunhar, nas quartas para vencer, daquilo que tu fizeste em favor de cada um de nós. Senhor, muda o nosso quadro, mas muda também a nossa visão, muda também a nossa mentalidade, que nós não fiquemos com a nossa boca fechada, mas que possamos clamar ao Senhor, independentemente do quadro que a nossa vida apresenta, pois nós entendemos, ó Deus, que tu estás presente, que a tua mão está estendida e que verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, segundo a tua vontade, no nome de Jesus, no nome daquele que vive e no nome daquele que reina, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos.